você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E se achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É para copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto.
Que dia é hoje? São quantas questões? Que isso, professora? Tem para casa?
Educação é o jeito, Camila. É uma fonte transformadora. E eu acho que foi uma coisa que me guiou para a licenciatura e para dar aula, foi pensar dessa forma, que ela muda as vidas. Ela mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida. Eu entrei aqui uma pessoa e saí daqui da UFMG uma outra pessoa totalmente diferente.
É mesmo?
Sim, totalmente diferente.
Olá, este é mais um episódio do Encanta Prof, um espaço para o compartilhamento de vivências e troca de encantamentos no contexto educacional. O Encanta Prof é uma produção do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região. Neste episódio, eu, Rosi Isaías, atuo como entrevistadora e o nosso convidado é o professor Hernani Alves Almeida. Olá, Hernani.
Olá, tudo bem, Rosi?
Tudo jóia. Você pode falar um pouquinho sobre você, como é que foi a sua história até você chegar na docência?
Então, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você e com quem está ouvindo a gente.
Eu comecei um pouco tarde na minha entrada na graduação. Eu vim do interior de Minas.
Qual é a sua cidade? Qual é o interior de Minas?
Jaíba, norte de Minas, depois de Montes Claros.
Bem lá em cima.
Lá em cima mesmo, quase baiano. Vim para cá muito novo, com minha mãe e meus irmãos, trabalhando, estudando, fazendo ensino médio, escola pública o tempo todo, todas as fases da minha vida. Tentei ingressar na universidade como todo mundo e fracassei.
Acontece.
Acontece, na maioria. E deixei esse sonho estagnado por um tempo. Parei um pouco e fui trabalhar, ganhar dinheiro. Aí depois de um tempo eu resolvi voltar. Resolvi voltar para tentar de novo, consegui passar aqui na UFMG. Fiz a minha graduação aqui, minha licenciatura em Ciências Biológicas, noturno. Depois fiz meu mestrado na UFOP também, em Ecologia também, de biomas tropicais.
Legal, não sabia que você tinha sido aluno do PPG Biomas.
Fui lá, daí a professora Yasmin.
Que legal.
Fui lá. E comecei a dar aula, comecei na graduação, eu dei algumas poucas aulas de designação, depois enveredei mais para a pesquisa, fiz o concurso em 2017 e hoje atuo há 4 temporadas como nomeado na Escola Vereador José Roberto Pereira, em Justinópolis, em Neves.
Pertinho. Maravilha. E lá na sua escola, é uma escola municipal?
Estadual.
Lá na sua escola, como é que tem sido o dia a dia, assim, você 4 anos, mas você teve uma experiência pregressa, né? Você consegue identificar, assim, algum tema que você já sai de casa falando, ixi, hoje vai ser difícil?
Nossa.
Aquele que os alunos custam a pegar ou não gostam mesmo, não tem muita...
Sim. Existem alguns temas na biologia que são bem complicados. A biologia em si, ela é muito... tem que ser visual. E como eu tô em uma escola pública e de periferia ainda, a gente não tem microscópio, agora que a gente adquiriu um, e agradecer que você ajudou a gente com algumas lâminas, eu vou conseguir passar algo mais para eles. Genética, principalmente. Acho que genética é uma coisa muito abstrata. Até pra gente aqui na graduação, quem tá entrando e pega a genética é bem complicada, é bem abstrata. Mexer com células também e exemplificar as organelas é uma coisa muito abstrata para eles. Eu acho que é o mais difícil, eles terem esse entendimento do micro mesmo.
Aquilo não é possível da gente enxergar.
Exatamente.
Eu costumo chamar assim do mundo invisível, que a gente não vê a olho desarmado. E como é que você faz? Você já desenvolveu alguma estratégia para compartilhar aqui conosco?
Então, como eu comecei há pouco tempo, eu vou no mais prático mesmo. Eu tento desenhar, eu tento levar vídeos para eles. fiz uma célula gigante em tamanho de biscuit para eles, para tentar demonstrar essas coisas que, para mim, até na graduação também era bem complicado, sabe? E ter trazer eles um pouco para tirar dúvidas e para dentro da aula mesmo, não só eu falando o tempo todo. Então, eu tento trazer vídeos, eu tento trazer desenhos esquemáticos, e essa célula foi uma coisa bacana.
Deve ter dado um baita trabalho.
Porra.
Mas depois que você faz uma vez, tá pronto.
Pois é.
Aí você usa direto.
Tive a ajuda de várias pessoas que me ajudaram, porque coisas manuais, pra mim, é um terror.
Então foi uma obra a várias.
Foi sim, tem que ser. Tive nem trabalho sozinho, né?
Eu tenho uma célula ali, depois eu te mostro, mas é uma célula vegetal. Acho que você fez um animal.
Foi animal.
Eu tenho uma célula vegetal ali para te mostrar, e de repente você pode até levar para eles um dia emprestado, mostrar, né? Fazer as comparações. Só para o pessoal aqui saber, gente, o Hernani me fez um pedido de umas lâminas para ele mostrar para os meninos na escola, e eu capturei ele aqui para o Encanta Prof, né? Que é assim que a vida segue. Bom, Hernani, nós aqui separamos algumas palavras-chave que permeiam, né, o nosso conteúdo, a nossa prática pedagógica, e nós gostaríamos que você dissesse o que, que esses termos te dizem. O primeiro termo é conteúdo programático.
Muito importante para a docência esse conteúdo programático, para a gente saber, ou pelo menos ter uma ideia do que trabalhar. Mas ele não pode ser imutável, ele tem que ser totalmente permeável, tem que trocar várias vezes, porque a gente está mexendo com pessoas e com adolescentes, no meu caso, e pré-adolescentes, que mudam de uma semana para outra, de humor, de personalidade, de problemas familiares, não que a gente não tenha, mas eles passam muito mais por isso e muitas vezes sofrem muito mais com isso. Então, o conteúdo programático, muitas vezes, ele é muito bom, ele é necessário, mas muitas vezes eu vejo e até eu mesmo não consigo cumpri-lo totalmente.
Será que esse é o mais importante?
É.
É isso que você está falando,
exatamente.
Né?
Não é. Ele é só uma coisa necessária, mas que só vai te dar um norte mesmo, uhum, da onde você tem que ir, mas
concordo plenamente.
É aquela história, né? Não é o começo nem o fim, mas o caminho que a gente passa por ele.
E o livro didático?
Tem que ser algo importante, de cabeceira do professor, mas não pode ficar só nele também. Ele é mais uma muleta, a gente pode falar assim, que juntamente com o conteúdo programático tem que ser explorado e diversificado muito, porque o livro didático, e a gente está até agora no momento de escolha lá na escola do livro didático, ele muitas vezes ele tem a visão da editora, do que eles acham, claro, seguindo a BNCC, mas a hora que chega lá dentro a gente fala, não tem como eu passar isso. Tem como, o menino não tem uma condição de vida, uma condição até mesmo intelectual para nesse ano conseguir ver isso. Ele já vem com a defasagem muito grande e a própria pandemia veio ressaltar isso também, que essa defasagem aumentou extremamente. Então ele é muito necessário também, mas muitas vezes não pode ser a única ferramenta, ele tem que ser só mais um suporte para que nós consigamos fazer uma aula didática legal, bacana, interessante, né? Que é o melhor.
Que é o que importa. E você já citou aí o nosso terceiro termo. O que, que você nos diz sobre a Base Nacional Curricular?
Linda no papel.
O aluno me disse isso esses dias.
Linda no papel. Ela é maravilhosa. Você lê a BNCC, você fica com os olhos brilhando. Mas ela é comum a quem? Eu fico me perguntando várias vezes se essa base, ela é comum norte, sul, leste, oeste. A mesma pessoa, a gente falando aqui em Belo Horizonte, a mesma pessoa do centro-sul está tendo a mesma base comum dos meus alunos ali em Justinópolis, em Ribeirão das Neves. É uma base comum, mas como que ela está chegando a esses alunos? A vivência dessas pessoas que têm uma condição um pouco melhor é diferente da vivência dessas meninas que tem que eu trabalho com eles. Então, é uma base comum, ela é linda, maravilhosa no papel, mas
quando a gente vai colocar em prática, eu vejo que ela é muito defasada nesse sentido.
É, eu imagino, pelo meu diálogo aqui, né, com os colegas que estão, de fato, em sala de aula, que faltou diálogo, né, com quem está em sala de aula, para poder entender como é que a coisa vai funcionar lá na frente. A gente tem que fazer essa previsão.
Sim,
me parece que não foi feito.
Não, não. Ela foi feita uma consulta pública, mas uma consulta pública sem muito divulgação, que nem a maioria das consultas públicas. Então, se você não está no meio, você acaba não sabendo dela, não fica sabendo dela. Mas é interessante ela, sabe? Tem que ser ajustada em vários pontos, discutida,
trabalhar, se preparada, né? Preparar o ambiente escolar para receber. É isso aí, a gente tem levantado essa bola aqui no Encanta Prof. E às vezes fica aparecendo, pelo menos para mim aqui, que, né, quando a gente recebe uma norma dessa, ela acaba gerando uma pressão em cima do professor para se adequar de um semestre para o outro, de um ano para o outro, a gente, né, mais uma carga. E lá na sala de aula a gente já tem uma pressão. Você já tem um monte de alunos diferentes, cada um com uma realidade, que nem você falou, ele sai de casa com um problema. É uma criança, é um adolescente, chega lá, a gente tem que acolher, né? E como é que você faz para lidar com essa pressão de formar, de auxiliar esses seres humanos cada vez mais diversos que estão chegando na sua sala de aula?
Nossa, eu aprendo todo dia na questão de como lidar comigo e na carga que eu coloco em ser um formador para eles. Eu, muitas vezes, eu já cheguei em casa passando mal no sentido de, principalmente depois de prova, sabe, que é um dos métodos de avaliação que a gente usa, não é o mais adequado, mas é o que a gente tem até hoje no momento, um dos que a gente tem para avaliação, e totalmente arrasado depois de corrigir provas, porque o que aconteceu? Eu não ensinei direito, eu não fui didático o suficiente, o menino não estava num dia bom. Sabe, eu me coloco uma pressão muito grande sobre essa pressão em ensinar. Mas eu tô tentando controlar bastante isso. Muitas vezes não está em mim, só em mim, claro, a questão desse aprendizado, desse exemplo. As famílias muitas vezes deixam a desejar também, e principalmente nas regiões periféricas onde eu trabalho, a gente vê muito isso, sabe? Mas pra mim ainda tem sido uma pressão muito grande. Eu tô aprendendo ainda a lidar com ela.
Mara, vamos seguindo. Você tá aí há alguns anos, eu tô há quase 30. A gente vai seguindo, a gente vai sobrevivendo. E penso eu que me dá força pra continuar, porque a gente segue fazendo a diferença para esses meninos, né, nos seus diferentes problemas, nas suas diferentes situações. As famílias, às vezes, os colocam em risco social, né, às vezes a gente nem imagina o que está passando lá. Mas, aí eu te pergunto, a educação tem jeito ou a educação é o jeito?
A educação é o jeito. Para mim, ela é uma fonte transformadora. E eu acho que foi uma coisa que me guiou para a licenciatura e para dar aula. Foi pensar dessa forma, que ela muda as vidas. Ela mudou a minha vida, a educação mudou a minha vida. Eu entrei aqui uma pessoa e saí daqui da UFMG uma outra pessoa totalmente diferente.
É mesmo?
Sim, totalmente diferente, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. Abriu minha mente de uma certa forma muito grande, sabe?
E nós somos, de certa forma, acusados de fazer isso, né, Jane?
Sim, para o mal, né? Mas a educação tem que ser isso, tem que abrir a mente das pessoas. Eu tento, principalmente no ensino médio, eu fico brincando com eles, eu falo com eles, eu vou ensinar vocês a serem críticos. Vocês têm que ser críticos na vida. O que eu falo aqui é o que eu estudei, é o que eu acredito, mas vocês têm que sempre botar uma dúvida, será que isso é verdade? E procurar também, sabe? Então, eu acho que a educação é sim o jeito e a forma tem que ser, sabe? Ela tem que ser o jeito. Tá sendo muito atacada, é muito atacada, mas eu acho que sem ela não
tem jeito. Concordo em gênero, grau e número com a sua fala. Inclusive, eu acho que por isso nós somos atacados, né? Nós somos comparados a nem vou repetir, porque não vale a pena, mas assim, porque nós estamos aqui realmente na perspectiva, desde que a gente entra na escolinha lá com 5, 6 anos de idade, a gente vem passando por transformações, né? E a universidade finda por fazer mais transformações, mas desde lá da escola a gente está sendo transformado, né? Eu fico imaginando assim, olhando para uma criancinha, eu lembro da minha filha mais nova aprendendo a ler. É um mundo que se abre.
Sim.
Né? E você faz uma leitura, você dá uma aula de ciências, você dá uma aula de biologia, você está fazendo um letramento científico ali. Ele começa a ler o mundo do ponto de vista biológico.
Isso também é fantástico. A fazer várias perguntas, né? Que é o intuito da biologia, você se perguntar o porquê da pesquisa, você perguntar o porquê isso, o porquê daquilo.
Exatamente.
Esse é o jeito.
Caminhando aqui para o nosso bate-bola final, Hernani, a gente tem aqui aquelas perguntinhas que, para mim, têm servido muito de inspirações, sabe? O pessoal dá as dicas aqui, eu já saio lá correndo, já procuro o livro, já escuto a música, enfim. Vamos lá. Uma personalidade inspiradora.
Minha mãe. Não. Minha mãe, ela é uma fonte de inspiração para mim muito grande. Como eu disse, nós viemos da roça, né, muito novo, e ela com dois filhos a tiracolo, recém-separada. Ensino médio nas costas, somente. Veio para cá para criar dois meninos, depois começou como de praxe de pessoas que vêm do interior, começou a receber a família, veio os irmãos, veio tudo atrás, e ela sendo
A matriarca,
a provedora, de certa forma, recebendo os irmãos.
Como é o nome dela?
Marilene.
Lena. Dona Lena, fica aqui meu abraço. Parabéns, guerreira.
Sem ela, mesmo com toda a sua ignorância mesmo na questão de ser da roça, de não saber passar, ela sempre via, né, essa questão de estar falando, o estudo como um jeito e o ser o caminho. Então sempre, mesmo na época que eu estava afastado, não tentando, ela ficava na minha cabeça. Vai fazer a graduação, vai entrar na faculdade, vai fazer isso.
Isso. Ela deve ter muito orgulho de você hoje.
Sim, sim. Ouviu muito dela também.
Mestre. É chique demais. Um livro, professor Hernani.
O livro. Confesso que tenho faltado pouco, tenho pouco lido ultimamente. O último livro que eu li foi do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se Ler na Escola e Por que os Homens Mentem?
Oh, essa pergunta eu já fiz para alguns amigos meus e eles falaram assim: ah, é vício, a gente mente. Eu falei, mas vocês mentem mesmo? Aham, eu fiquei chocada, eu lembro claramente desse diálogo.
E muitas vezes por coisas bobas, tá?
Assim, eles me contaram o caso assim, ai, não é. Aí contava o caso, eu falei, mas por que você... Era o Nietzsche que era história. Pois é, mas a gente inventa. Eu falei, ai, nem... Lembrei.
Tá no DNA.
Tá no DNA. Esses livros eu não li, vou procurar.
Sim, eu gosto muito, são crônicas e histórias bem engraçadas que ele conta. É
uma leitura leve, né? É bom. Luiz Fernando é muito bom. Sua melhor memória em sala de aula?
Não, em 2015, se eu não estou enganado. Estava dando aula no EJA, noturno ali no Maria Muse, Escola Estadual Maria Muse, aqui em Vila Nova. Eu dava aula para 3 turmas, só comecinho, quase não conseguia, não tinha tempo, então não conseguia pegar muitas aulas. Estava na graduação ainda. E eu explicando até sobre botânica mesmo e um pouco de ecologia no segundo ano. E comecei a explicar, explicando e falando e falando e falando dentro de sala de aula, eles vêm começando a rir. Aí depois que eu falei, não, por que vocês estão rindo? Não é porque aí eles começaram a falar. É porque nós percebemos que quando você tem hora que você começa a explicar, você começa a dar pulinhos. Porque eu comecei a rir e falei, tá, eu faço isso porque... Aí depois eu percebi mesmo isso, né? Aí eu falei, eu faço isso porque eu fico feliz, porque quando eu tô ensinando alguma coisa ou falando alguma coisa e eu vejo que o aluno pegou, até no momento que você olha no olho de todos os alunos e eles estão ali vendo você e você vendo eles, eu fico feliz e começo a falar mais e dando pulinhos. A alegria de falar, de conseguir se conectar, sabe? Esse acho que é um dos momentos mais felizes que eu tenho. Falei, nossa, tem outros, é claro, depois, mas eu acho que foi eles vendo isso em mim, essa felicidade, essa energia, e eu feliz de poder estar dando aula, sabe?
Já que fiquei imaginando a cena, deve ter sido legal mesmo, divertida. Seu sonho, professor?
Não. Tenho vários sonhos pessoais, mas acho que a valorização nossa enquanto professores, principalmente professores de educação básica, que são bem discriminados muitas vezes na questão das famílias em relação às comunidades que nós estamos, e que a educação seja realmente algo visto como importante, sabe? Que não seja só porque é nítido, né? A gente falando de política, é nítido que a educação é um conteúdo de governo, não de Estado. Porque o tanto que se mexe na educação, tanto que se ataca a educação, ou se defende algumas partes da educação, acho que a partir do momento que a educação for vista como algo necessário e não só como promessa política, porque sempre é o pilar, né? Educação, saúde e segurança, para todo mundo ser eleito, é só falar sobre isso. Mas na hora de fazer,
executar,
fica a desejar. Eu acho que vamos nesse sonho, é isso.
Eu acho que esse é um sonho compartilhado por 99,99%. É o que a gente sonha. Vamos tentar fazer o sonho acontecer.
Bora.
E de sonhos e de memórias e de trabalho, a gente também precisa das nossas válvulas de escape, né? Qual que é a sua opção de lazer?
Nossa, adoro sair com meus amigos beber. Tomar cerveja, ir no barzinho. Receber pessoas na minha casa, eu adoro também, sabe? Estar com os meus amigos, com as pessoas que gostam de mim, que eu gosto delas. Pra mim é o meu lazer, sabe? Eu adoro muito.
A rede de amigos é importantíssima, né? E, bom, você já tem uma história aí muito bonita. A dona Helena trouxe todo mundo pra cá e você demorou um pouquinho, mas virou professor. O que te encanta na docência?
O que me encanta na docência é poder fazer a diferença na vida de alguém. Essa conexão que eu tava falando agora há pouco, você poder ter aquele momento de você olhar no olho da pessoa e a pessoa tá entendendo aquilo que você quer passar, não só o conteúdo, mas até uma simples conversa, e você se conectar. Eu acho que você ser a diferença, a docência traz muito essa possibilidade maior, sabe? Porque você tá ali com 30, 40, às vezes 50 pessoas na sua sala que estão muitas vezes esperando por algo, e você tá ali com a oportunidade de mudar a vida dessas pessoas. Eu acho que a docência, ela tem esse poder, sabe? Para o bem e muitas vezes para o mal também.
Poder e responsabilidade. Exato.
Já dizia o tio Ben, né?
Nós temos que ficar atentos à nossa grande responsabilidade. Pois bem, professor Hernani, se quiser deixar uma mensagem aqui para o nosso público, para a nossa audiência, o microfone é seu.
Nossa, mensagem. Olha, acho que acreditem e ajudem a mudar a educação. Nos ajude a ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que essa seria o principal mensagem que eu posso passar. Que a gente sozinho, nós não conseguimos. Nós precisamos muito da sociedade, nós precisamos muito das pessoas, das famílias que estão ali dentro. Entender que muitas vezes a gente só quer o bem mesmo. Apesar de todos os relatos e todas as adversidades, a gente quer muito bem dos nossos alunos e das pessoas.
Queremos que todos se transformem.
Sim.
Todos em cidadãos melhores, né?
Sim.
Dia após dia. Eu agradeço imensamente seu tempo, Hernani, sua janela aí para vir aqui gravar o episódio para a gente. Eu acho que o Encanta Prof está sendo importante, né, como espaço de diálogo com os professores. Em nome do CRBio, muito obrigado.
Obrigado você mais uma vez e parabéns pelo programa. Está muito bom, está muito legal, muito bonito, tá?
Maravilha. Este episódio teve a participação minha, Rosi Isaías, como entrevistadora. Como professor entrevistado, tivemos a honra de receber o professor Hernani Alves Almeida. A edição de áudio foi realizada por mim e pela Juliana Magno. O CRBio 04 agradece sua audiência, aproveita a oportunidade para convidá-los a visitar o site do CRBio 04. Lá você vai encontrar as oportunidades de empregos, de estágios, eventos que estão acontecendo na nossa região, além, claro, dois episódios do Encanta Prof. Até breve!